Muito bom dia a todos e a todas. Antes de mais, agradecer o convite que foi feito pela ERA, pelo SES e pela APAD para estar presente neste seminário e procurar, depois da brilhante intervenção, primeira da manhã e agora da minha colega Rita, partilhar convosco o que é este reporting, o que quer que isto seja, na área do tráfico de seres humanos e como o fazemos em Portugal. A Rita falou de uma parte importante do que é este reporting em Portugal acerca do tráfico de seres humanos, os dados estatísticos, a forma como foi construído e dizer, para o bem e para o mal, eu faço parte, a Rita também, da história das políticas do tráfico de seres humanos em Portugal, porque foi a partir deste projeto que a Rita já falou que se criou a primeira estratégia nacional e o primeiro plano nacional de combate ao tráfico de seres humanos. Dizer-vos também que esta área em Portugal se situa, em termos políticos, na coordenação da Presidência do Conselho de Ministros. Não está em nenhuma área setorial, ou seja, na Justiça, na Administração Interna, na Saúde, na Segurança Social, nos negócios estrangeiros, como é habitual em alguns países europeus, está sim numa área de política que se entende que deve ser transversal. E por isso se situa na Presidência do Conselho de Ministros, a tutela delegada neste momento da Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade, e o organismo operativo que desenvolve essa política é precisamente a Comissão para a Cidadania e para a Igualdade de Género, que desde 2007, à altura em que foi aprovado o primeiro Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, foi entendido ser a entidade coordenadora desta matéria e desta matéria. E sendo eu funcionário desta comissão, fui nomeado em 2008 como relator nacional para o tráfico de seres humanos, cargo que tenho vindo a ocupar ao longo destes anos, e estamos hoje em dia iniciamos em janeiro, a execução do terceiro plano nacional. É evidente que, com a evolução das políticas e do entendimento da abordagem que este fenómeno tem, um grupo de trabalho que primeiro fez parte de um primeiro plano nacional, de acompanhamento de um plano nacional, foi alargado para esta coordenação, nomeadamente às organizações da sociedade civil. Foi também entendido, e um entendimento consensual, que a monitorização e a execução dos mesmos era fulcral. Por um lado, para haver uma compreensibilidade do real impacto da implementação dos planos, e por outro, para que o controle e os desvios à sua execução pudesse ser monitorizado. Para este fim, a SIC, no cumprimento da sua missão, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, tem, efetivamente, de apresentar relatórios anuais à área de tutela, quem coordena esta área, que posteriormente são apresentados ao Parlamento enquanto medida de boa prática também. Como é que isto tem vindo a ser efetuado? Num primeiro momento e nos planos anteriores, e como vos disse, estamos no terceiro plano, foi utilizada uma ferramenta informática através do Google Docs que foi permitido criar um conjunto de formulários em que cada um corresponde a cada uma das áreas estratégicas de intervenção presentes no plano e que dispõe um conjunto de variáveis prometidas destes mesmos planos. Desta forma, e assim enquanto entidade responsável, poderia, conseguiu, de uma forma mais rápida e mais económica, agregar a informação de todos os participantes, sem perder o conhecimento, de maneira a construir uma análise qualitativa das atividades que decorreram neste período. Também esta, como disse anteriormente, permitiu rentabilizar recursos económicos, sempre tão presente nos dias de hoje. Permitiu também que esta ferramenta pudesse ser aberta a toda a comissão, a todo o grupo de trabalho que compunha e que colabora com a entidade coordenadora na execução do plano, mas também às entidades da sociedade civil, não apenas àquelas que a Rita já fez menção, que fazem parte da rede de apoio e proteção às vítimas de tráfico, mas a todas aquelas entidades que, de uma forma ou de outra, vinham colaborando e executando medidas no terreno de apoio às vítimas, de prevenção, de proteção ou de assistência que pudessem vir aqui a construir-se e a constituir-se como stakeholders neste combate a este fenómeno. Depois desta recepção, a SIG, enquanto entidade, realiza uma súmula e, como disse, apresenta à tutela para que ela seja depois apresentada junto dos diversos grupos parlamentares que compõem a Assembleia da República.
Como já disse, esta informação é recolhida através das áreas que constroem este plano. Dentro de cada uma destas medidas constava e consta atualmente um conjunto de variáveis às quais as entidades tinham que apresentar dados, no caso de terem desenvolvido atividades que pudessem concorrer para a sua execução, nomeadamente a atividade e a respectiva descrição, a entidade que a coordenou, o público-alvo, quem foi atingido por essas mesmas atividades, o seu período de execução, indicadores de avaliação da própria medida, os produtos, caso os existam, custos que estiveram, a sua origem de financiamento, recursos humanos internos e externos afetos, a relação desta atividade também com os programas nacionais que o compõem e, objetivamente, observações que tivessem relevância para a concretização daqueles fins. A apresentação da informação recolhida, como disse, teve por base os dados destes diferentes quadrantes, sendo certo também que, muito frequentemente, as entidades não completaram o seu preenchimento na sua totalidade, o que é um constrangimento também à recolha de informação. Para tal, além desta dificuldade na agregação de informação, não permite muitas vezes uma análise mais quantitativa da mesma, o que estaria também, e era um dos objetivos. Com o 3º Plano Nacional de Prevenção e Combate à Área de Tráfico de Seres Humanos, é novamente cometida à Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género a sua coordenação. E é determinado que a SIC coordena e que tem que, entre diversas obrigações, elaborar anualmente um plano de atividades de execução deste plano, orientar e acompanhar as entidades responsáveis pela implementação das medidas, atendendo que cada medida tem especificamente a entidade que coordena, a entidade que deve executar aquela medida e todos os indicadores associados, assegurar também o funcionamento regular do grupo de trabalho que apoia a entidade coordenadora, elaborar um relatório anual e um final de execução. Para além disso, é também determinado que este plano deve ser avaliado por uma entidade externa ao Governo, por assim dizer, e portanto também aí todos os outros o tiveram, foram avaliados por entidades independentes, universidades, que fizeram a avaliação das medidas constantes neste plano. Para a execução do plano, e que depois tem impactos no relato e nas atividades que executam em este plano, estarão vocês a pensar o que é que um plano nacional tem a ver com o reporting a nível do tráfico de seres humanos, chegarei lá mais daqui um bocadinho, porque pensamos que é um instrumento político que coordena as políticas e, como aqui anteriormente foi dito, a importância dos instrumentos nacionais que também informam as políticas nacionais e depois o seu reporte que tem essa consequência a seguir, mas mais à frente falarei sobre isso, foi constituído um grupo de trabalho que ajuda na elaboração destas medidas e da medida política que é o 3º plano. Por um lado, a rede de apoio e proteção às vítimas de tráfico, que tem 3 elementos da sociedade civil que têm assento permanente neste grupo de trabalho e que esta rede de apoio e proteção às vítimas de tráfico, que atreveria-me a dizer, e penso que o é, neste momento o nosso National Rifle Mechanism, ou seja, aquilo que concorre, como disse na sua intervenção a pessoa que fez a primeira intervenção neste seminário, a importância que existe dos mecanismos de referência nacionais para que todos saibam como, quem, quando e onde e o que devem fazer em determinada fase quando encontram uma vítima, quando se deparam com uma situação. Portanto, a rede de apoio e proteção às vítimas de tráfico está a constituir-se e constitui-se efetivamente como este mecanismo de referência nacional que congrega em si, para além de entidades da sociedade civil, todo um conjunto de entidades da administração pública que têm responsabilidades acrescidas nesta matéria. Eu próprio, a Rita aqui presente, para além de representantes dos diversos ministérios mais setoriais que trabalham nesta frente, como também têm representantes da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Superior da Magistratura e também da Associação Nacional de Municípios, atendendo que as lógicas de proximidade devem ser tidas em conta quando trabalharmos estas questões que muitas vezes estão presentes e nós não vemos. E, portanto, é a importância de termos isto. É evidente que a monitorização de todas as medidas intrínsecas a cada área estratégica é essencial para uma efetiva concretização da prática deste instrumento de política. Também uma avaliação, quer periódica, quer final, é fulcral, para se analisar o impacto real que as políticas têm na área em que estamos a intervir. A avaliação também permite e permitirá corrigir os eventuais bloqueios, tendo em vista o fim último da prevenção e do combate ao tráfico de seres humanos. Para além da monitorização e avaliações intercalares, deve ser também, no final e no período de vigência, como já referi anteriormente, avaliado todas estas políticas a partir de uma entidade externa. O valor da monitorização da implementação das políticas no âmbito do tráfico de seres humanos assume-se de especial relevância, pois permite avaliar e estimular o cumprimento das medidas constantes nos instrumentos de política, permitindo também que possam ser avaliadas e desenhadas novas medidas. Os relatórios qualitativos assumem fundamental importância como meios de dotar o poder decisório com os elementos necessários para uma tomada de decisão informada. A informação é um dos recursos mais importantes e valiosos para que se possam atingir os objetivos das políticas. As exigências do mundo globalizado, provocadas pelas mudanças tecnológicas, requerem maior eficiência técnica de forma a adequar-se os meios tecnológicos às novas exigências, sendo disso exemplo a prática que o Observatório de Tráfico de Seres Humanos faz nesta análise. Os relatórios deverão constituir-se por um conjunto formal de elementos que revelam recursos humanos, financeiros e tecnológicos que estiverem envolvidos na execução das medidas, sendo que desta forma poderemos avaliar de uma forma clara como se executaram. A obtenção de informação a partir de determinadas fontes, de diferentes fontes, usando dados tanto quantitativos como qualitativos, permite, apesar da dificuldade de obter informações credíveis sobre a realidade do tráfico, obter indicadores mais fiáveis de resultado. A informação é um dos instrumentos mais importantes e valiosos dentro de uma organização. No entanto, a mesma constantemente é confundida com o dado. Isto concorda que há uma estreita relação entre dado e informação, embora possuam significados essencialmente diferentes. O dado, analisado isoladamente, não produz informação relevante e oportuna, ou seja, não possui significado algum. Porém, quando transformada em informação, torna-se útil no processo decisório. A informação caracterizada de acordo com as definições de Ster é um excelente suporte para o decisor, possibilitando especificar resultados numéricos e estabelecer relacionamento entre os elementos julgados importantes. Isto decorre de um sistema, isto é, um conjunto de elementos que interagem para atingir determinados objetivos. Sabemos que o tráfico humano é uma realidade desconfortável de lidar. No entanto, as políticas de combate ao tráfico devem ser principalmente baseadas na informação, na recolha de dados fiáveis, incluindo sempre a monitorização sobre as mesmas. Atualmente, o processo decisório das organizações requer um elevado índice de informação que sirvam de suporte na escolha da alternativa satisfatória. O risco na tomada de decisão dá-se sob condições de incerteza. Porém, quanto maior o número de informações, no momento decisório, menor será o grau de risco e, consequentemente, melhor o resultado obtido. Gostaria aqui também de chamar a atenção para a questão do relato que os países, enquanto países, têm que fazer para as diversas organizações internacionais onde se encontram incluídos. O que muitas vezes se torna complicado para quem assume as funções que assume enquanto relator nacional, quando temos que responder à União Europeia, às Nações Unidas, ao Conselho de Europa, à OSCE, de forma diferente, atendendo que não é um instrumento vinculativo, mas os três anteriores têm instrumentos vinculativos que nos obrigam a um reporte anual ou de outra forma, ou nos instrumentos ou nas revisões periódicas da avaliação da aplicação dos instrumentos internacionais aos quais o país se encontra vinculado, e dificuldade que isto muitas vezes entronca porque as perguntas são as mesmas, colocadas de forma diferente e pedindo indicadores diferentes. Portanto, também aqui há um esforço e tem vindo a ser feito, e a própria União Europeia, nós, quer eu, quer a Rita, fazemos parte do grupo de relatores ou do grupo de relatores informais da União Europeia, também já aqui hoje foi falado, coordenado pela Miriam, e que procuramos efetivamente, e desde a saída do relatório da Eurostat, encontrar uma bateria de indicadores comuns que estas, pelo menos estas três organizações, finalmente começam a conversar entre si, União Europeia, Nações Unidas e Conselho de Europa, para que os momentos de avaliação periódica a que os países estão sujeitos, atendendo a que ratificaram as diversas convenções, possam ser idênticos, pelo menos no seu foro e nas suas perguntas, para que seja facilitador para os países. Isto é fundamental também para um bom reporte por parte dos países, porque a dispersão, muitas vezes, é inimiga da boa informação e da informação que deve ser elaborada quando constantes entidades, estas três que referi com com toda a legitimidade para questionarem os Estados que ratificaram os seus instrumentos sobre a sua aplicação, outras nem tanto, como seja o caso do tipo report produzido por um país sobre outros países, que faz um ranking de avaliação valendo o que vale esse relatório, e com todas as fontes que eles consultam também, por vezes não têm uma credibilidade, do meu ponto de vista, formal, como têm os relatórios de avaliação periódica sobre o cumprimento das diversas convenções a que os Estados estão vinculados, e que, portanto, também induzem em erro e muitas vezes colocam objetivamente as questões. E, portanto, também a importância do report que é feito e a existência, de alguma forma, nos países da figura, no caso da União Europeia, do relator nacional, nos outros países que não fazem parte da União, tem esta figura também, permite esta congregação e permite que, de alguma forma, as informações tenham um canal privilegiado de circulação. Claro, não sendo com isto, não querendo com isto dizer que não possam existir outras fontes, e os shadow reports existentes nestas organizações existem, ainda bem que existem, porque permitem ver a avaliação que é feita e produzida pelas entidades, nomeadamente da sociedade civil. Contudo, esta uniformização, pelo menos de alguns critérios e indicadores comuns para o report sobre determinadas matérias nesta área do tráfico, é algo que está no bom caminho e que está a encontrar eco junto destas três organizações, pelo menos Nações Unidas, União Europeia e Conselho da Europa, para evitar também todo o cansaço, desculpem-me a expressão, que muitas vezes temos na resposta constante às diversas solicitações que somos confrontados no dia-a-dia quando temos que reportar sobre a evolução e o estado da arte sobre estas matérias em Portugal. Eu gostaria aqui de terminar de uma forma mais emotiva, e vou pedir desculpa por tal, porque eu considero, efetivamente, que reportar sobre tráfico de seres humanos, e foi isso que me pediram que fizesse, não ficaria completo se não existisse a voz das vítimas também. Isto é uma repetição do que eu fiz em 2012, quando Portugal aderiu à campanha Coração Azul, Blue Hearts Against Trafficking in Human Beings, das Nações Unidas, em abril, no Porto, e que foi o testemunho de uma vítima que passou por um centro de acolhimento em Portugal e que lhe pedíssemos que ela desse o seu testemunho. Ela não esteve presente, mas escreveu esse testemunho e eu, se não se importa, passaria a ler esse testemunho, porque reportar o tráfico também é isto, é na primeira pessoa o bom e o mal, e os sucessos e os insucessos que a intervenção de quem está no terreno tem, e eu penso que isso também é. Não vou dizer o nome, a nacionalidade era romena e o tipo de exploração foi sexual. Podia contar a minha história toda, uma história triste, mas a minha história de vida. Neste momento, não faz sentido lembrar os momentos em que fui maltratada, humilhada e explorada por aqueles homens. Não me faz sentido relembrar as vezes que chorei, que sufoquei as lágrimas, que tive que vender o meu corpo para lhes dar dinheiro, as vezes em que me bateram sem parar, que me injetaram droga e eu não era drogada, as horas de muito frio e às vezes muito calor nas ruas à espera de clientes, as horas de fome e sede, da solidão, do escuro, do medo que senti. Tive uma grande dor que passou, mas que não consigo esquecer. Vou estar sempre agradecida aos polícias. Foram eles que me ajudaram e me trouxeram até ao centro de acolhimento e proteção. E eu tinha medo de confiar em polícias. Agradeço também às doutoras. Sem elas, a minha vida não teria mudado como mudou. De repente percebi que podia ir a um médico, que tinha casa, roupa, que estava em segurança e que não tinha ninguém que me batia, me tratava mal ou me humilhava. Percebi que podia ter documentos, que podia procurar trabalho, ir a entrevistas. Participei em muitas atividades. Diverti-me como nunca. Quando cheguei à casa, estava muito magra. Tinha vergonha de sorrir, porque não tinha dentes. E não queria que pensassem que eu era uma drogada. Mas eu já estava dependente da droga que nunca quis tomar. Tinha vergonha de mim e não queria que soubessem o que vivi. Mas as doutoras perceberam e ajudaram-me. Tudo o que eu vivi não foi por minha causa. Pode acontecer a qualquer pessoa. Na casa, havia outras pessoas com histórias como a minha. Agora estou mais calma. Tenho mais confiança em mim. Já tenho mais 5 quilos. Aprendi a sorrir e sei que posso trabalhar como qualquer pessoa e ter o meu dinheiro. Posso ajudar a minha família. Sei que ainda posso melhorar mais a minha vida, mas há uma coisa que nunca me vou esquecer. De toda a ajuda e carinho que os polícias e as doutoras me deram, em alguns momentos senti que estava numa família que me amava, que me respeitava e que se preocupa comigo todos os dias. Nunca os vou esquecer, porque também isto é reportado. Muito obrigado pela vossa atenção.